O nosso assunto agora é o Hospital Universitário de Maringá. A gente está aqui no estúdio com o superintendente do HU, Dr. Vicente Kira, está aqui com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde ao pessoal do estúdio do CBM, aos ouvintes do CBM. Muito boa tarde.
Obrigada aqui pela presença. Gostaria de saber, primeiramente, né, como é que está a situação do Hospital Universitário, porque no final do ano passado a gente divulgou aí situações bem complicadas no HU, a falta de médicos, né, problemas no plantão.
Nós passamos por um momento de turbulência. Ainda não está totalmente resolvido, né? Mesmo porque nós não sabemos qual horizonte que nós vamos ter. Se vai haver concurso para contratar novos médicos, né? Se não, qual a medida que o novo governo vai tomar, nós não sabemos ainda. Nós estamos tentando uma entrevista com o governador ou mesmo com o secretário de Estado, mas ainda nós não sabemos a data ainda. Talvez no mês que vem nós consigamos falar e expor a situação nossa.
Uhum. E aí, o que, que vocês vão falar exatamente? O que, que vocês vão pedir? Como que vai ser esse diálogo?
Praticamente tudo, né? Nós precisamos de não só de médico, né? Mas pessoal técnico-administrativo, pessoal da enfermagem, equipamentos, né? Equipamentos e toda uma logística para um bom andamento do hospital, né? Nós estamos com os equipamentos totalmente defasados, né? A tomografia nossa é uma tomografia antiga, né? Nós temos ainda locado ainda.
Locado
é alugado.
O
aparelho tomógrafo é alugado. É. Alugado, né?
O tomógrafo.
Uhum. Né? É alugado, né? E ainda nós estamos esperando um novo tomógrafo, os aparelhos totalmente sucateados. Então, tem uma porção de coisa para reivindicar para o governo.
Uhum. Agora, a contratação de médicos, né, ou de qualquer servidor, sempre esbarra na questão do limite prudencial do governo, né?
Pelo que a gente escuta, o governo parece que já está no limite, né? Então, isso aí nos preocupa muito, né? Muito. Nós temos três modalidades de servidores lá. O concursado, e aquele de prazo determinado. Ele faz concurso para trabalhar um ano ou dois. E os credenciados. Então, os concursados, cada vez mais escassos. Só de médico, nós temos 40 médicos concursados que saíram e que não foram repostos. Né? Era 36, agora foi para 40 já, veja bem. Então, a situação cada vez vai agravando mais.
Tem uma saída aí de médicos? É um ritmo normal ou é um ritmo que está mais acelerado de saída?
É que o hospital está envelhecendo, né? Diria assim, já existe há 30 anos. Então, aquele que entrou no início, né, acaba chegando o momento de aposentar, né? Alguns aposentam, outro pede demissão, outros falecem. E com isso, vai defasando o número de médicos, porque não houve nenhuma reposição desde então.
Esse que pede demissão, ele pede demissão por quê? Não é mais atrativo trabalhar no hospital universitário?
Talvez ele tenha, né, alguma coisa melhor, né? Mas não é muito frequente não, viu?
Tá.
Teve demissão sim, mas não é com tanta frequência assim.
E o número de médicos com prazos determinados, com período determinado?
Prazo determinado também estão vencendo. Estão saindo também. Que venceu o prazo, teria que fazer um novo concurso para ser admitido. Né? Então, nós estamos cerca de 15 médicos para prazos determinados.
E está vencendo quando?
Variável, né? É muito variável. Muito variável. Então, à medida que vai vencendo, nós solicitamos novos concursos, né? Agora, contratação para estatutária não existe.
Não existe.
Temos paciente, digo médico concursado, em 2014, já com exame pré-admissão pronto, mas, no entanto, até agora não conseguimos contratá-lo.
São o quê? Médicos que foram concursados.
Já concursados.
Aprovados em concurso.
Já concurso,
em
2014.
Em 2014. Uhum. E aí eles não foram chamados ainda.
Não foram chamados.
E não há previsão.
Uhum.
Então, e os médicos credenciados?
Os credenciados vão vencendo o prazo, aí teria que renovar o concurso, né, para contratar novamente. Acontece que não está tendo muita procura para esses credenciados, né? Porque credenciado ele não tem a estabilidade, né, de um estatutário.
Não tem interesse, então?
Muitos deles não têm interesse, há pouca procura. Credenciado cai, né, na mesma história.
Além disso, o pagamento dos credenciados atrasa?
Atrasa porque nós dependemos, né, de recursos produzidos pelo próprio HU. Então, o credenciamento é pago, né, com o que a HU produz. Por exemplo, a HU interna, opera, trata os pacientes, né? O SUS, através da Secretaria de Saúde, nos repassa o valor. com esse dinheiro que paga os credenciados. Então, se atrasa esse dinheiro, atrasa o pagamento para o credenciado.
O senhor sabe se nesse momento está atrasado o salário, o pagamento desse?
Poucos dias, viu? Poucos
dias. Mas está atrasado.
Já preocupa, viu?
Mas preocupa. Preocupa. É. Uhum. Bom, e aí agora o HU abriu uma nova ala, né? É uma ala novinha, bonita, modelo, né? Mas e aí, como que
bom,
tem uma previsão?
Bom, eu diria assim que a parte física, né? Está pronta, mas tem muita coisa para ser feita ainda, né? Muitas coisas. Por exemplo, né? A necessidade, né, de construir a caixa d'água, né, para poder ligar a água, né? A parte de lógica, né, fiação para computador e tal, também ainda não está pronto, né? Temos que ligar gases medicinais, né, no caso do oxigênio, né, vácuo, né, ar comprimido. Precisamos fazer isso. Também a logística da parte elétrica, né? Transformador adequado, né? Adequado. E também local para colocar o transformador, que ainda falta. Então falta muita coisa ainda. Existe o prédio, a parte física pronta, né? Mas o resto tá a fazer ainda. Falta os móveis internos ainda. Então, ter que equipar. Então tem muita coisa para fazer.
Muito dinheiro ainda? Vocês têm um cálculo, uma base do que falta aí em termos de recursos?
Nós não fizemos cálculo ainda de quanto que é, mas está solicitado, porque nós não sabemos o valor do equipamento. Mas existe uma lista enorme, né, de materiais necessários, né? Afinal de contas, são 100 leitos, né? Na verdade, são 108 leitos.
108, né?
Leitos, na verdade. Então eu acredito que de imediato é impossível. É impossível fazer.
Agora, quanto tempo essa ala pode ficar assim, vazia, esperando?
Não pode ficar. Então a questão é essa. Na pior das hipóteses, né? Demorei pelo menos 6 meses. Se começar hoje, demorei pelo menos 6 meses para a gente poder trabalhar lá. Mas ainda fica o incógnito, né? Ainda não tivemos nenhuma sinalização ainda nesse aspecto, né, de equipar o hospital. É no sentido também de equipar a pessoa a recursos humanos. Então, estamos ainda na espera.
Tudo vai depender dessa conversa tentando ter com o governo.
Porque agora é tudo novo, né? Governo novo, novo secretário de saúde, tudo novo. Então, nós precisamos de conversar.
A situação do HU de Maringá é muito diferente dos outros HUs do estado? Como eles estão em uma situação parecida com a gente?
É bem parecido com a gente. Só que lá em Ponta Grossa, equipamentos são modernos, novos, né? Enquanto nós temos apenas um raio-x portátil, Ponta Grossa tem 6. Então, estamos muito defasados em equipamentos.
Bom, e é o setor de oncologia infantil lá do HU também, que ainda é uma expectativa,
só,
né?
Ainda só tem a parte física, ainda precisa de muita coisa para concluir, ainda falta muita coisa. Ainda não dá para a gente ter essa noção quando que dá para acionar o início desse trabalho, viu?
Agora, como é que está o atendimento no pronto-socorro?
Então, continua igual. Continua igual. Nós estamos trabalhando com os credenciados, né? Algum furo que existe, esses são assim pontuais, estamos cobrindo.
Furo de plantão?
Né? Furo de plantão, né? Por exemplo, nós temos um furo agora, domingo agora, mas nós estamos atrás de alguém para que cubra, né? Que fecha a escala domingo.
Está faltando o quê?
Cirurgião. Cirurgião, né? Está
faltando. É muito difícil o cirurgião?
Com os credenciados, acreditamos que vai dar para fechar a escala.
Eu lembro que no ano passado, quando houve aquele problema num plantão, né, que faltou um médico, e aí as pessoas, alguns pacientes ficaram dentro de ambulâncias, do lado de fora do hospital, o senhor disse que ia modificar o sistema ali do plantão. Os médicos de sobreaviso teriam que ficar na porta do hospital. O que significa isso?
Não, isso aí é para suprir, né, a ausência daquele momento, né? Que nós temos duas equipes de médicos, né? Aquela que fica na porta, eu diria assim, para atender, né, os casos que chegam, e a retaguarda, que eventualmente precisa de cirurgia, precisa fazer um outro procedimento, a retaguarda é acionada. Então, esse que fica na retaguarda que ia ser convocado para fazer a porta.
Naquele dia, o que faltou? A retaguarda ou a porta?
Faltou a porta. E a retaguarda não foi acionada, porque a retaguarda não tem o costume, né, de fazer a porta, ficar presencial. Né? Ele vem quando é acionado. Então, ele não está preparado, mesmo por causa da carga horária. A carga horária de plantão à distância é extensa, né? É extensa, porque ele só é acionado quando necessário. Então, às vezes ele é acionado, às vezes não é acionado. Depende do movimento, da gravidade da situação, né? De cada caso, porque existe várias especialidades que ficam à distância, né? Várias mesmo. Neurocirurgia, oftalmologia, dermatologia, otorrino, e assim por diante.
Esses que ficam à distância são todos, são concursados, credenciados?
Alguns credenciados, alguns concursados, a maioria credenciados, maioria. Maioria credenciada.
Uhum. Então, o difícil é essa logística aí, para não ter um furo no plantão.
Sim.
O próximo final de semana, então, vocês já estão pensando nesse...
É, e achar plantão. Alguma pessoa para que seja coberta essa escala. Uhum.
Existem períodos mais difíceis do ano? Fim de ano, férias?
É, carnaval, final de semana, final de ano. São assim, épocas de fluxo maior, né? E mesmo porque os profissionais querem tirar férias, precisam viajar. Então, começa
e aumenta a procura, gente, né? Porque parece que todo mundo fica doente, se acidenta. Tem muito acidente, né?
O número de acidentes é maior.
Tem muito acidente, né? E como é que está o movimento no pronto-socorro? Está aumentando o movimento? Vocês têm aquele problema da porta de entrada também,
Existe, né? O fluxo, né? Que é os picos, diria assim, né? Uhum. À noite, né? Final de semana sempre é maior. Uhum. Sempre é maior, né?
Uhum. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, viu? Desejo um bom dia para todos também. Boa tarde.
Conversamos com o doutor Vicente Kira, ele é superintendente do Hospital Universitário de Maringá. Falamos aqui sobre a situação do HU.